Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Acesse também os destaques em texto no nosso site ihu.unicinos.br. Estamos no tempo da Páscoa de Jesus, o ponto alto da narrativa sobre um Deus que se faz humano, deixando um pouco de lado a ideia de Senhor Todo-Poderoso para viver as dores da humanidade. É assim que o teólogo Leonardo Boff, em live promovida pelo IHU nesta semana, nos convida a olhar para a história do Cristo. O link completo de mais de uma hora e meia de conversa com Leonardo está disponível na descrição deste episódio. Mas eu destaco aqui alguns pontos de sua fala. Leonardo constrói a sua reflexão costurando a teologia da cruz com a aspereza dos tempos perigosos que temos vivido. Aliás, para ele, a cruz de Cristo não deve ser um assunto só da teologia.
É uma cruz para todo pensamento. Pensamento humano, pensamento dos filósofos, pensamento das grandes tradições religiosas. Todos eles se confrontaram com o problema do mal. E até hoje nós estamos sofrendo muito com essa realidade do mal. Eu até diria que nós estamos vivendo agora, nesse momento, uma verdadeira Sexta-feira Santa.
Boff sintoniza o sofrimento de Jesus com o sofrimento do mundo.
Porque se abrimos nossas televisões, nossos jornais, o que mais vemos, é a maldade graçando no mundo. É genocídio lá em Gaza, onde 13 mil criancinhas foram sacrificadas, 70 mil pessoas foram mortas. Outro tanto estão sob os escombros. Continuamente são bombardeados, destruídos. A mesma coisa na Ucrânia, nessa guerra Rússia e Ucrânia. Quantos mortos, quantas crianças. No Congo está havendo um grande genocídio. Se cortam as mãos, se cortam as pernas. A imprensa quase não fala nada disso. Então, olhando a situação no mundo, há 18 lugares que são lugares de guerra.
Ele evidencia essa relação para que não percamos a ideia de humanidade deste Filho de Deus que viu e viveu sofrimentos semelhantes a estes que temos visto.
Temos a experiência histórica que só um Deus que se faz sofredor junto conosco e assume a condição humana de bem e mal, mas supera o mal pelo bem, nos dá a esperança de que o bem escreve a última página da história.
No mal, não temos resposta, defende Leonardo Boff. É aí que propõe um ponto de virada. Para ele, é preciso não só ter em mente que Jesus venceu a morte, mas que sempre esteve ao lado dos pequeninos e nunca aceitou a ordem imposta, uma ordem de fome, morte, de guerra, de disputas e destruição e que faz sofrer. Por isso, crê na vitória da luz, como num sábado santo.
Ele passou pela grande tentação, que é a tentação da esperança. Mas ele superou. Superou essa tentação porque a última palavra dele não foi o desespero. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entrega o Espírito ao mistério incompreensível, ao mistério que ele não consegue decifrar da sua morte de cruz injusta, porque ele só passou falando bem, fazendo bem. Mas aí veio a resposta, que nos responde por que o mal pode ser superado e Deus saiu do seu silêncio. A ressurreição é uma insurreição contra a ordem desse mundo, contra aquela justiça religiosa e política que colocou Jesus na cruz. A ressurreição é a antecipação do fim bom da história.
Tradicionalmente, a Páscoa IHU se faz como uma proposta do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, de a cada ano colocar em foco os tempos que temos vivido à luz do mistério pascal. Neste ano, além da conferência com Leonardo Boff, também foi realizada a palestra intitulada A Cruz de Jesus e Sua Extrema Paixão para com as Vítimas, com o professor Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, da Faculdade Católica de Fortaleza. O link desta outra conferência também está disponível na descrição do episódio, mas a gente ainda tem muito material no site neste sentido, não é mesmo, Cristina Guerini?
Sim, João Vitor. Tencionar a pensarmos a paixão de Cristo como a paixão do mundo, através de uma teologia da cruz encarnada, é algo presente. O que em 2022 ainda rendeu uma página no IHU, preparada pelo nosso colega Wagner Azevedo. Neste repositório, cujo link também está na descrição do episódio, estão reunidas as temáticas pelas quais podemos, na cruz e na esperança, viver o tempo presente. Confira a provocação inicial do texto na voz do nosso colega Marcelo Zanotti.
Como rezar a esperança da ressurreição quando o sofrimento não cessa sobre os mais frágeis? Nesta Semana Santa, a condenação de Cristo se une a um mundo em condenação.
Lá em 2022, o contexto já era de guerras e conflitos, que só aumentaram e parecem levar a existência humana a riscos cada vez mais altos.
Pois é, Cris, nesta época, também lembro do filme de Pasolini, O Evangelho segundo São Mateus, que retrata a narrativa do Cristo de uma forma tão simples, mas também tão bela e complexa.
Alfredo Bini presenta um filme de Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, il film più premiato alla 25ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Verdade, João. Trabalhamos muitas reflexões a partir desta produção. Destaco dois textos. O Evangelho segundo Pasolini, a obra-prima sagrada, um artigo de Antônio Spadaro, e O Evangelho segundo Pasolini, uma furiosa onda irracionalista. Cabe lembrar também que a obra do Pasolini já foi tema central da nossa revista, a IHU Online, na edição número 508 de 2017. Vale a pena conferir.
Justamente. Mas também revolvendo a memória, outro tema que apareceu na fala de Leonardo Boff e é constante objeto de reflexão aqui no IHU é o grito de Jesus na cruz. Lucas Chardon traz algumas perspectivas sobre as quais já trabalhamos o tema.
É, João Vitor, já trabalhamos, mas ainda são pertinentes para os dias perigosos que temos vivido hoje. Francine Bigalet, Alexander Nava e Carlos Arthur Dreyer, ainda em 2014, mergulham nessa temática no artigo O Grito de Jesus na Cruz e o Silêncio de Deus, reflexões teológicas a partir de Marcos 15, versículos 33 a 39, publicado no Cadernos IHU Ideias. Veja na voz do colega Marcelo Zanotti o que os autores pontuam.
A reflexão sobre o significado e as ressonâncias teológicas do grito de Jesus na cruz é um desafio sempre atual para a fé e a teologia cristã em função das muitas manifestações do mal, do sofrimento, da injustiça e da violência no mundo.
Ou seja, valem para os tempos pandêmicos, de guerra, de desastre ambiental e muito mais. Mas também destaco outro artigo, também publicado no Cadernos IHU Ideias, de Júnior Vasconcelos Amaral, cujo título é O Grito do Abandono de Jesus na Cruz e o Silêncio de Deus, reflexões à luz do Evangelho de Marcos. Além da análise narrativa do grito, tendo em perspectiva o sofrimento do mundo, o autor ainda faz uma reconstrução antropológica existencial da experiência do abandono de Jesus instantes antes do Calvário. Os dois artigos têm links na descrição deste episódio.
Gente, quero só voltar para lembrar uma coisa, já que o Lucas comentou sobre os tempos pandêmicos. Essa semana, republicamos a entrevista com o teólogo Andrés Torres Queiruga. Publicada em tempos duros de isolamento, ele bem falou, Deus está conosco, apesar do mal do mundo.
Para ver como realmente viver o problema este tremendo do mal, ante o Deus de Jesus, este Deus que é Abá, que é amor, que é pura salvação.
O título da entrevista é uma frase dele retirada da conferência, que ouvimos ao fundo. Se me coloco em silêncio e penso que estou com Deus, Ele me habitará. Entrevista especial com Andrés Torres Queiruga.
Crentes ou não crentes, enfrentamos o sofrimento, estamos diante da morte.
Muito bem lembrado, Cris. Agora, falando em silêncios, esta semana, um silêncio do Papa Francisco também causou surpresa.
É, foi durante a Missa de Ramos, no domingo passado.
Glória a vós, Senhor. Previsto agora a homilia do Papa Francisco. Nesta celebração do domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Imagens que chegam até você na Praça São Pedro, tomada por fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Aguardamos a homilia, então, do Papa Francisco. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro. Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, que representa o grande portal pelo qual entramos na Semana Santa, tempo em que contemplamos os últimos momentos da vida de Jesus. Entrada de Jesus em Jerusalém, acolhido por uma multidão festiva, e, portanto, a memória da sua paixão.
Um silêncio angustiante, não? Percebemos isso na voz do locutor da transmissão em português. Houve até quem dissesse que o Papa abriu mão da homilia por problemas de saúde. Outros disseram que é cansaço, de tanto erguer a voz e não ser escutado. Nada disso foi opção.
Não tivemos homilia, somente um momento de silêncio.
Este ato de Francisco foi tema de reflexão aqui no IHU. Destaco dois textos: Os Cansaços do Papa que não lê a homilia, escolheu o silêncio, e Domingo de Ramos, o Papa Francisco não lê a homilia, a multidão esperando durante os longos silêncios.
É, Lucas, estes textos traduzem um pouco desse sentimento, mas fico pensando se Francisco não foi na direção que Leonardo Boff também foi na sua conferência ao falar que no sofrimento é preciso estar ao lado, como Jesus sempre esteve, e mesmo no silêncio, se fazer presente. Penso isso também a partir do texto que tem como título A Eloquência de um Silêncio, artigo de Ricardo Cristiano, cujo trecho trazemos aqui na voz do colega Marcelo Zanotti.
O Papa quis significar ao mundo, deliberadamente, que a Igreja espera com fé, com confiança, a luz, mesmo nas trevas, mas pediu a todos nós individualmente um profundo exame de consciência, crentes e não crentes. E ele não encontrou melhor maneira de dizer isso do que com o silêncio.
Neste episódio, nos dedicamos a refletir a partir da Páscoa de Cristo e também falamos do mal no mundo. Mas não podemos deixar de falar do misto de angústia e alívio acerca da aparente solução do caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes. Não é mesmo, Arthur Malman?
É, não podemos deixar de citar o quanto mal se revela neste caso. Um mal que se perfila com o crime, com o ódio e com a ganância, que faz os perversos dissimularem ombros amigos, nos quais choram as vítimas enquanto trabalham pela impunidade. Temos várias análises deste episódio em nosso site, mas desejamos que neste tempo de Páscoa, em que se configura um momento chave e ponto importante de inflexão na relação entre o crime organizado e o Estado brasileiro, possamos olhar além e, com justiça, construir tempos melhores. Raul Zibek, no artigo Narcotráfico e Forças Armadas.
Está na hora de deixarmos de acreditar que o poder político pode fazer algo contra o crime organizado. O narcotráfico está no núcleo do sistema. O capitalismo e o seu Estado são o crime organizado. Por isso não podem ser combatidos separadamente.
O padre Flávio Lazarim, parceiro aqui do IHU, compartilhou conosco um poema. Ele nos questiona: como dizer a Páscoa em Gaza e Jerusalém, em Kiev e Moscou, na Líbia, Iêmen, Síria, Azerbaijão e Armênia, Etiópia, Afeganistão, Sudão? Mas como? Como dizer? Sem uma resposta, deixamos votos de uma feliz Páscoa e tempos melhores com o trecho final do poema de Lazarim, que diz: para este silêncio ser o útero em que germinamos gritos amorosos de luta de quem acredita que Jesus venceu a morte e que a ressurreição é a última, definitiva palavra. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Nesse episódio, usamos áudios do canal do IHU no YouTube e também de Vatican News. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração da colega Cristina Guerini e dos colegas Marcelo Zanotti e Arthur Malman. Até a próxima!